Está no ar o Fórum TSF, hoje em direto de Porto Alegre, fórum moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernanda Oliveira.
Iniciamos hoje uma série de programas em que o Fórum TSF conta com a presença dos líderes dos principais partidos, que eles já elegeram deputados nas eleições anteriores. Iniciamos este debate com o presidente do Chega, hoje aqui com um estúdio improvisado no Hotel José Régio, em Porto Alegre. O Hotel José Régio, que agradeço desde já todas as facilidades que nos disponibilizou para improvisarmos aqui este estúdio da TSF, aqui no programa com a assistência técnica do Pedro Picotto. Bom, Dr. André Ventura, obrigado por ter aceitado este nosso convite para vir ao Fórum TSF, além de responder aqui às nossas perguntas, responder diretamente às perguntas dos ouvintes. Já vamos olhar aqui para o programa eleitoral com que se apresenta às eleições e com as 100 medidas anunciadas recentemente, mas antes gostava de lhe perguntar se viu o debate ontem entre António Costa e o Rio, o que é que achou daquele debate?
Sim, antes de mais queria agradecer o convite simpático e o vosso esforço pessoal e institucional de uma deslocação, visto que estamos em campanha em Porto Alegre, e agradecer este esforço e o convite. Agradecer também ao Hotel José Régio por ter-nos permitido fazer o estúdio improvisado aqui em Porto Alegre, esta zona tão esquecida pelos governos. Vi o debate de ontem, entendo que foi um debate muito morno, muito pouco intenso, e isso talvez se explique pelo facto de Rui Rio e António Costa terem, na verdade, uma visão muito parecida daquilo que querem para Portugal. Talvez por Rui Rio e António Costa terem votado um ao lado do outro cerca de 60% das vezes, e talvez por isso não tenha existido aquela intensidade de debate que se calhar os portugueses imaginavam, ou que se calhar foi imaginado ao longo do dia. Mas há um dado que me pareceu mais relevante, é que entre as promessas de António Costa de, sem se conseguir explicar muito bem, baixar impostos, aumentar crescimento e aumentar salários, sem se perceber bem qual é a fórmula económica para isso, restou ainda Rui Rio também, que não conseguiu delinear nenhuma reforma de fundo, falou numa reforma da Justiça, mas tal como tem feito sempre, nunca diz qual é a reforma da Justiça, se é apenas atacar o Ministério Público e a Polícia Judiciária. E portanto acho que foi um debate morno, sem grandes ideias e sobretudo um debate sem algum espírito de ruptura que neste momento era precisa. Foi isso que senti do debate. Dois indivíduos, honestamente, indivíduos, eu digo com todo o respeito, cansados, com pouca energia e com muito pouca motivação para serem primeiros-ministros. É isso que sinto, embora, com todo o realismo, provavelmente um deles será primeiro-ministro no dia 30.
Então vamos começar indo por aí, antes aqui de espreitar o seu programa do Chega. Fiquei com uma dúvida, tenho ouvido as suas diversas intervenções sobre a disponibilidade ou não para negociar, para viabilizar um governo liderado pelo PSD. Afinal, exige ou não ministros do Chega no governo para viabilizar um governo liderado pelo Rui Rio?
Ainda bem que me pergunta, porque assim isto fica esclarecido de uma vez, em vez das confusões que para aí andam. Eu disse desde o início, e o Chega disse desde o início, que não voltaria a cometer o mesmo erro que cometeu nos Açores. O erro que cometemos nos Açores é conhecido de todos. Aceitámos um acordo parlamentar, confiando na palavra do PSD para uma série de reformas, o gabinete contra a corrupção, o apoio às famílias e à natalidade, o apoio ao setor económico, a redução do número de deputados, portanto a reforma do sistema político. Muito importante impedir que houvesse clientelas ou familiares em estruturas de governo. Passou um ano e nada. E, portanto, foi preciso darmos um murro na mesa para que as coisas começassem a avançar minimamente. Isto deu-nos uma experiência enorme. Hoje o Chega sabe que há reformas que, em áreas estruturais, na segurança social, na administração interna, nossa ligação fortíssima às causas também das forças de segurança, na agricultura e na defesa do mundo rural e do interior, e na reforma do sistema político, exige-nos presença ministerial. Ou presença governativa, porque não confiamos que ministros do PSD o façam. Eu dou-lhe o exemplo da reforma da Segurança Social e da Justiça. Rui Rio diz que temos que fazer uma reforma na Justiça. Nunca disse qual era, nós dissemos qual era. No debate comigo, na SIC, chegou quase a admitir a prisão perpétua que nós há tanto tempo propomos. Chegou quase a admitir, a dizer que havia um modelo que não, portanto dando a entender que outro modelo que sim.
Então, para deixar, para ficar mesmo claro, só aceitará viabilizar um governo liderado por Rui Rio se estiverem nesse governo ministros ou secretários de Estado do Chega?
Com pastas específicas. Agora, o que me perguntaram da última vez foi, isso quer dizer que se isso não for feito, significa chumbar tudo, significa mandar abaixo tudo? automaticamente, não, nós temos um sentido de responsabilidade. E, portanto, olha, eu fui deputado único durante esta legislatura, a última, e votei muitas vezes ao lado do PCP, ao lado do Bloco e até do Partido Socialista. Olha, quando era para aumentar salários, quando era para aumentar condições de forças de segurança, quando era para reforçar os hospitais, ou seja... Isto não quer dizer que o Chega vá chumbar tudo só porque não está no governo.
Mas aí o voto só será decisivo quando chegarmos à questão do orçamento, porque aí, se ou, não votar a favor, o governo cai.
Ou eventualmente numa moção de rejeição que a esquerda apresenta.
E nessa situação limite...
Aí o que nós avaliaremos é caso a caso. Repara, aí não só faz sentido os portugueses votarem no Chega para o governo, mas há um conjunto de outras forças que não quer. Temos que respeitar isso, se eles forem as forças maioritárias. Imagine, há a possibilidade de fazer um governo à direita. Mas Rui Rio diz que com o Chega... Não quer. Prefiro deixar o Partido Socialista governar. É uma opção sua. Eu acho errada, mas é sua. Ou se disser, bom, vamos tentar sem o Chega. Mesmo sabendo que o Chega tem a força parlamentar que precisa para fazer essa maioria. Bom, aí, então não teremos acordo nenhum. E aí o que nós faremos é o que fizemos nesta legislatura. Veremos caso a caso o que é que está melhor para o país, se as medidas são positivas ou negativas. É muito simples.
Então, mas é que eu não estou a perceber. Quando chegarmos, se chegarmos a um momento decisivo de orçamento de Estado... Sim ou não? Moção de rejeição, sim ou não? Se não existirem ministros ao Estado de Estado do Chega, admite votar a favor ou chumba?
Não, admitimos, se as reformas, se houver reformas que até possam ser positivas, admitimos que isso seja possível. Agora, se me perguntar qual é a probabilidade disto, eu acho que é de 0, qualquer coisa, ou de 1%, ou de 2%. Porquê? Porque nunca em 20 e tal anos o PSD teve a coragem de fazer estas reformas.
Então abdicou daquela exigência inicial de ter ministro ao Estado de Estado para viabilizar um governo do Rio.
Não, repara, uma coisa é um acordo. Nós, para termos um acordo, exigimos presença governativa. Outra é o nosso sentido de voto. São duas coisas muito diferentes. Se me perguntar assim, pode haver acordo parlamentar sem presença do governo? Não. Eu disse desde o início, não pode. Não vai haver. Dois, isto significa que se o Chega não tiver ministro ou secretário de Estado, vai votar tudo contra desde que comece até que acabe? Também não, nós somos um partido que quer ser responsável e olhar para os portugueses. Agora, se me perguntar qual é a probabilidade de viabilizar um orçamento do PSD sem a presença e sem a influência do Chega na Assembleia da República? Eu não sei porque eu não vi o orçamento ainda. Eu antes de decidir como é que votamos, queremos ver e ler os orçamentos e ver as medidas que têm. Mas a probabilidade do PSD conseguir fazer reformas na Segurança Social, na Justiça, na Administração Interna, valorizando os polícias, valorizando os nossos serviços de saúde e, sobretudo, fazendo uma reforma profunda no sistema político, é tão baixa que eu não vejo grande hipótese disso acontecer na Assembleia. Agora, não lhe vou é dizer, como alguns querem, não, se o Chega não estiver no Governo, chumbamos tudo e mais alguma coisa. Isso não era ser responsável. E nós queremos ser responsáveis, não?
Vamos então olhar para o programa eleitoral, o contrato que estabelece com os eleitores e que, saltando ali o preâmbulo, começa com esta frase: por um novo regime democrático, Deus, pátria, família e trabalho. Ora, este Deus, pátria, família remete para o Estado Novo, remete para Salazar, e estas escolhas, as palavras fazem sentido e estes simbolismos contam. O que é que quer dizer, que mensagem quer transmitir aos eleitores quando avança aqui com o slogan do Estado Novo, a que acrescenta o trabalho, que também é uma palavra muito ligada a alguns fascismos, nomeadamente italiano?
Olha, eu acho tremenda graça porque nós, de facto, temos uma ligação. Os países que têm uma revolução ganham uma série de traumas históricos. Isto não vemos, por exemplo, aqui ao lado em Espanha, onde as questões de memória histórica estão muito vivas agora. Mas,
claro que as memórias da Guerra Civil...
Claro, não estou a falar do último regime, não da Guerra Civil, isso é evidente. Como nós da Guerra Colonial, estou a falar da transição de regime. O facto do regime ter mudado com uma revolução e não com uma transição, como aconteceu em Espanha, deixou-nos uma série de complexos históricos. Quando o Deus, Pátria e Família foi usado num congresso, foi porque uma parte da imprensa estava muito escandalizada de alguns dos congressistas do Chega se terem referido a Deus, Pátria e Família. E no dia seguinte eu disse, não, nós não temos medo de dizer que Deus é importante para nós, mesmo que o Estado seja laico e tem que continuar a ser, que o país é importante para nós, que a pátria é importante para nós, que queremos valorizar a família de tal forma que propomos o Ministério da Família. E isto não é nenhuma referência ao salazarismo. Repara, até porque a frase originalmente, isto, ou seja, politicamente, até porque a frase originalmente é de Afonso Pena, um escritor brasileiro, e até já tinha sido utilizada antes, mas ficou famosa.
Sim, mas este
com Afonso Pena.
É o slogan do Estado Novo.
E nós acrescentámos o trabalho também para mostrar que não é aquela frase que queremos repescar. Queremos ser um país que valoriza a família, que valoriza a sua soberania, a sua produção nacional, a sua identidade, mas também um país de trabalho. E essa lógica de país de trabalho é o contrário daquilo que nós achamos que é o que tem acontecido.
Mas sente-se, nós temos de certa forma herdeiro dos valores do Estado Novo?
Não, eu já o disse, não me sinto. Eu, quando eu nasci, o Estado Novo já tinha acabado.
Mas isso não quer dizer nada.
Não, quer dizer, não quer, mas era mais provável se eu tivesse vivido efetivamente isso. Não me sinto herdeiro dos valores do Estado Novo, sinto-me o herdeiro dos valores daqueles que estão desalentados com este regime. Se houver nestes alguns que estiveram, ou gostaram, ou gostariam de estar no Estado Novo, isso é outra coisa. Agora, eu sinto-me o herdeiro daqueles que estão, e digo isto sem medo, porque é o mesmo que eu sinto, estão desalentados com este regime. Agora, não é como diz o Dr. Rui Rio. É, o Dr. Rui Rio diz que se estão desalentados com este regime, se querem outro regime é porque não querem o regime democrático. E nós queremos. Não tem nada a ver com isso. O nosso regime é totalmente democrático e é o que queremos. Agora, eu acho, Manuel, que é possível, nós não podemos hoje dizer que ser democrata é ter que gostar deste regime em que vivemos. É sabido que nós queremos um parlamento mais pequeno. É sabido que temos tendencialmente mais apetência para um regime de natureza presidencialista ou semipresidencialista do que o regime que temos atualmente e queremos um sistema constitucional diferente. Agora eu pergunto, isto obriga a que sejamos menos democráticos? Não, nós queremos uma democracia, mas com uma constituição diferente. E eu acho que isso é legítimo, um partido que se apresenta às eleições e não mente aos eleitores, diz-lhes. E portanto eu quero voltar aqui a deixar aos ouvintes da TSF, se o Chega a vencer, ou se tiver uma forte probabilidade de ter um grupo, ou se tiver um forte grupo parlamentar, vamos voltar à revisão constitucional, porque entendemos que é um assunto importante.
Não defende uma daquelas, como olhamos muitas vezes para o grupo de Visegrado, o que o Chega nos propõe não é aquilo que é definido como uma democracia iliberal?
Não é. Eu percebo o que quer dizer, porque faz todo o sentido.
Aliás, no programa de 2021, defendeu o grupo de Visegrado.
O grupo de Visegrado face ao centralismo europeu de Bruxelas e à autocracia. Atenção que eu sou convictamente da ideia de que Portugal se deve manter na União Europeia e no Euro. Agora, não podemos ter uma Europa completamente centrada em burocracia e que só serve para... E agora estamos a falar de impostos europeus e a possibilidade de virem criar impostos europeus no país que já tem uma das maiores cargas fiscais da Europa. A nossa democracia não é iliberal. É uma democracia que quer defender a identidade portuguesa, quer reduzir o sistema político, mas mantê-lo a funcionar plenamente e perfeitamente, e quer ter uma justiça que funcione mais dura, efetivamente.
Já vamos
mas
falar
que
dessa questão. E já tinha aqui dois ouvintes em linha para falar, mas gostava ainda, para fechar aqui este primeiro ponto do programa, o Chega propõe, no ponto 2 aqui do primeiro capítulo, o Chega propõe a criação do Ministério da Família, e eu estou a citar o que está no programa, do Ministério da Família, para assegurar a reconstrução moral, cívica, cultural ou económica da família nas diversas áreas, para que a instituição retome o lugar que é o seu. O que é que na prática quer dizer este reconstrução moral da família?
É centralizar a família nos vários aspectos. Isto é, um pouco...
É que não fala em ética, fala em moral.
Sim, no fundo nós queremos centralizar o valor moral da família e a própria instituição família como centro, como célula básica da sociedade. As famílias têm ficado para trás. Têm ficado para trás nos apoios que o Estado tem dado, têm ficado para trás no seu papel na educação e, portanto, cada vez mais... deixa-se às escolas e ao ensino o papel que devia ser dos pais e da família, desvaloriza-se a família, as mães são cada vez mais desprotegidas face à segurança social e face ao Estado, e nós queremos recentrar a família. Se me perguntar o que é que isso implica na prática, desde a centralidade fiscal que a família deve ter e que não tem hoje, até ao reforço do seu papel enquanto instituição, com um impacto muito grande, desde a educação até à administração central do Estado, queremos colocar a família como um eixo central. Falta apoiar as famílias em Portugal. Um país que perde a centralidade da família é um país que perde a centralidade dos valores. E nós queremos manter o país centrado nos bons valores.
Fiquei aqui com uma dúvida também no ponto 3, diz que o Chega afilia-se ao ideal conservador dos portugueses. O que é este ideal conservador dos portugueses?
O Portugal é um país conservador, eu acho que isso é reconhecido por quase todos.
Se é um país conservador, porque é que a esquerda tem estado sempre no poder, ou quase sempre no poder?
Porque, repara, ser de esquerda não quer dizer que não seja conservador. Nós hoje temos uma certa esquerda
então,
que até
o que é o conservador?
O Portugal é um país conservador no sentido que quer conservar, que quer manter a identidade, a sua identidade institucional, cultural e cívica. Portugal tem uma ligação muito forte à sua identidade e às suas instituições. Olhe, talvez por isso se justifique até a resistência que há à mudança da Constituição. Portanto, às vezes o conservadorismo, até na nossa perspectiva, tem alguns efeitos menos positivos. Agora, somos um país que tem as suas tradições, que tem as suas instituições, que tem uma ligação profunda à sua matriz judaico-cristã, isso é evidente, e o Chega quer manter isso. Repare, manter isto não significa que não sejamos um país plural, aberto aos outros, aberto ao exterior. Portugal, a economia portuguesa hoje só faz sentido aberto ao exterior. O nosso crescimento económico só faz sentido com abertura para a exportação, com participação nos mercados emergentes, com participação no mercado europeu. Isso não quer dizer que não sejamos conservadores na defesa das nossas instituições, daquilo que é a nossa identidade e a nossa tradição. Aí até choca um bocadinho com a tal ideia que hoje existe de Bruxelas, de querer padronizar tudo o que são os Estados Europeus. Eu acho que a Europa ganha, a União Europeia ganha, ao preservar a identidade, ao preservar a especificidade de cada um dos povos. Portanto, o nosso conservadorismo é um conservadorismo institucional, porque, do ponto de vista económico, o Chega é até bastante liberal e entende que, aliás, o que falta é mais liberdade na economia, mais liberdade à iniciativa privada.
Aliás, formos ao programa 2001, o Chega é de direita, conservador, reformista, liberal e nacionalista. Exatamente. Vamos então dar palavra aos nossos ouvintes. Bom dia, enfermeiro Rui Silva, liga-nos Santa Maria da Feira. Que questão gostaria de colocar a André Ventura?
Muito bom dia a todos os ouvintes e a vocês os dois que estão em debate. Eu sou enfermeiro, tirei o curso há 14 anos, tirei a licenciatura, tirei uma pós-graduação em cuidados intensivos, tirei uma especialidade e tirei um mestrado. Atualmente ganho cerca de menos de 200 euros de quando comecei a trabalhar. Todos os dias se ouve falar em reforço do Sistema Nacional de Saúde, que eu não consigo perceber o que é, estou no terreno, estou num serviço no Porto, de cuidados intensivos, que presta precisamente os cuidados aos doentes Covid atualmente. Temos lá, graças a Deus, que a vaga está mais ou menos controlada e dá para gerir a situação, ao contrário de outras situações. Mas sempre ouço falar da esquerda à direita, reforço do Sistema Nacional de Saúde, reforço do Sistema Nacional de Saúde, e eu não consigo perceber o que é isto quando temos, e eu vou falar concretamente dos enfermeiros, mas temos outras classes na área da saúde que se veem limitadas porque não têm direito à greve, porque qualquer greve que nós façamos temos que assegurar serviços mínimos e, como tal, como não temos direito à greve, não temos qualquer força reivindicativa. Os nossos sindicatos não têm absolutamente poder nenhum. A nossa ministra goza com os nossos sindicatos, recebeu-os à porta do elevador.
Peço desculpa, tentar apressar o seu raciocínio e pergunta gostaria de colocar a André Ventura. É que não é muito habitual termos aqui líderes políticos diretamente a responder aos ouvintes.
Sim.
Vamos
sim.
Aproveitar essa oportunidade, por favor.
E só queria saber, concretamente, o que é que o senhor André Ventura, porque eu pertenço ao grupo grande português, que ainda estou indeciso, não sei em quem vou votar atualmente, o que é que o senhor André Ventura pretende fazer com a saúde, concretamente? Reforçar o Sistema Nacional de Saúde é o quê? Reforçar as carreiras? A carreira da enfermagem, atualmente, a progressão é 10 em 10 anos, e sendo que teve parada durante 7 anos, e eu ainda me encontro no primeiro escalão a trabalhar há 14 anos.
Queria muito bem, colocada a questão, obrigado, Rui Silva. André Ventura, o que tem para oferecer aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde?
Muito obrigado e obrigado a este ouvinte.
Rui Silva.
A este ouvinte, o Rui Silva, colocou esta questão. É muito simples. Nós, aliás, eu reuni com a senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros durante o ano passado. Assumimos até uma série de compromissos que vamos manter na próxima legislatura e que só não foram avante porque, entanto, a legislatura terminou. Nós hoje temos cerca de 46 mil enfermeiros no SNS e inscritos na ordem, penso que andarão nos 70 e tal mil, 78 ou 79 mil, com uma progressão que é das mais penalizadoras que existe hoje. Só para se ter alguma ideia, nós temos enfermeiros que entraram há 15 anos e há 16 e ganham o mesmo que alguns que entraram há 2 ou 3. E isto é a reforma, a progressão na enfermagem tem que ser fortemente acelerada. Nós estamos a falar de um pilar fundamental do Serviço Nacional de Saúde, e não só, mesmo fora do Serviço Nacional de Saúde, e o que o Chega vai propor é que haja uma recuperação do tempo perdido por estes profissionais, porque eles são centrais, são pilares centrais do Serviço Nacional de Saúde, e que a progressão que tem sido prevista de 10 em 10, como disse o Rui Silva, e é mesmo assim, de 10 em 10, é absolutamente ridículo. Há outro ponto onde vamos atuar, que é na idade da reforma. Nós entendemos que a idade da reforma dos enfermeiros deve baixar, já o propusemos também, já nos comprometemos com a Ordem dos Enfermeiros a fazê-lo e vamos efetivamente fazê-lo. Portanto, a recuperação do tempo de carreira, esta situação absolutamente absurda, com os 3 escalões que, se não me engano, hoje existem, dentro da enfermagem, em que apenas 4%, se não me engano, 4% ganha o valor mais elevado, portanto significa que uma grande maioria de enfermeiros está a ser muito mal pagos em Portugal, e isto significa que temos que fazer uma progressão muito mais forte nessa carreira e recuperar os que estão para trás, porque não podemos esquecer todos os enfermeiros que estão para trás. É isso que propomos, e baixar a idade da reforma dos enfermeiros.
Aproveitando, Boleia, deste ouvinte nos ter falado de saúde aqui no ponto 6 do programa do Chega, defende compromisso e concorrência equilibrada entre os setores público, privado e social. Incentivaremos a contratualização, parcerias público-privadas ou modelos de gestão por objetivos. Isto é uma desvalorização do SNS enquanto não. Sistema universal?
Não, de todo. É apenas a ideia de que em Portugal, como aliás nos países mais avançados do mundo, podemos ter um sistema público forte e um sistema privado e social forte. Nós hoje temos, em 2019, não sei os dados hoje ao dia em que estamos, mas em 2019, se não me engano, nós tínhamos cerca de 20 mil enfermeiros emigrados. Penso que 20 mil em 2019. Isto é um valor elevadíssimo para uma profissão. Significa que não estamos a conseguir fixar estes profissionais que tanta falta nos fazem em Portugal. E honestamente, o que eu quero é que eles prestem um bom serviço.
Mas infelizmente temos um país com recursos muito limitados. Ao estar a tirar, porque não dá para pôr no SNS, permite-me aqui a facilidade de expressão, e ao mesmo tempo colocar esse dinheiro no privado ou no social. Ao tirar do SNS, inevitavelmente vamos...
Mas não, mas aí é que está. Muitas vezes o privado não precisa que a gente coloque lá dinheiro, nem o social. Precisa é que se deixe funcionar, com regras e com condições para funcionar. Se o privado, o social e o público funcionarem harmonicamente, o serviço é melhor para o utente, que é isso que interessa, as carreiras são mais valorizadas, e a concorrência ajudará também a que consigamos fixar muitos destes jovens enfermeiros em Portugal. 20 mil, hoje não sei quantos, admito que sejam muito mais, enfermeiros registados como emigrados, é uma vergonha para a saúde em Portugal. Ora, nós entendemos que um serviço que funcione bem a nível do público, a nível do privado e do social, com concorrência efetiva, vai permitir ter melhores carreiras e vai permitir que estes enfermeiros fiquem em Portugal. E isso é que é valorizar os profissionais de saúde também.
Defende também a aferição credível dos níveis de satisfação dos utentes com os serviços de saúde. Claro. Não explica como é que pretende fazer isso?
Com inquéritos regulares e com avaliações externas também regulares. Nós já ficou demonstrado que em várias instituições públicas, e os profissionais muitas vezes também querem isso, a avaliação permanente ajuda à satisfação. Eu vou-lhe dar o exemplo. Em Braga, no Hospital de Braga, que era uma PPP, e agora por razões ideológicas deixou de ser, o serviço está muito pior. Os utentes estão muito mais insatisfeitos e as pessoas que estão em Braga a ouvir-me sabem o que é que eu estou a dizer. Ora, isto exige, para que os decisores políticos possam perceber e não ter apenas a cegueira ideológica, e eu aplico isto a todos, inclusive ao Chega, a todos, tem que haver um inquérito de satisfação, quer dos profissionais, quer dos utentes. Ok, nós fazemos mudanças. O sistema de saúde muda a sua forma de gestão e a sua forma de atuação. Mas os utentes estão satisfeitos ao final do ano? O que é que melhorou e o que é que piorou? E os profissionais? Sentem-se mais valorizados, mais protegidos? Sentem-se mais abandonados? Isto é importante para o decisor político saber. Senão, nós estamos sempre a tomar decisões com base na ideologia que temos. Mas a ideologia não resolve os problemas das pessoas, não é?
Mas este é um programa claramente ideológico.
Evidente, mas nós propomos...
Aliás, todos os capítulos começam contra os socialismos.
Claro.
Contra qualquer coisa.
Não, nós temos uma ideologia nossa. O que eu estou a dizer com isto é o partido tem uma ideologia e tem que ter, não é? Um partido sem ideologia.
Aliás,
também.
Os capítulos começam, sempre, o tema do capítulo é sempre contra qualquer coisa, contra os socialismos, e depois a direita de direita.
Oh, mas não, repare.
Se há problema ideológico,
nós somos um partido que não tem medo de ideologia, pelo contrário, assume e vinca. E vinca, aliás, estamos convencidos que o facto do desaparecimento, o crescimento do Chega à par da diminuição do PSD e o desaparecimento do CDS é por termos assumido a nossa vertente ideológica. Agora, repare, a nossa vertente ideológica não pode levar à cegueira. E a cegueira é quando a nossa ideologia é superior à vida das pessoas. Então, temos uma proposta para a saúde. Eu já lhe dei aqui um exemplo. Descongelar carreiras dos enfermeiros, permitir a combinação do público, do privado e do social. Mas eu acho que um político humilde e ao mesmo tempo preocupado com as pessoas não vai simplesmente dizer que isto funcionou porque é ideologicamente melhor. Vai querer avaliar. E, portanto, ao fim de um ano, com inquéritos, correu bem? Correu bem. Correu melhor. O que é que temos que melhorar? É um desastre. Temos que voltar atrás. Portanto, ser humilde é também ouvir os utentes e ouvir os profissionais, não é?
E vamos ouvir agora o empresário Ricardo Santos, nos Liga do Porto. Bom dia. Que questão gostaria de colocar, ou quer colocar, a André Ventura?
Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos aí no estúdio. A questão que eu queria colocar, portanto, vai de encontro à questão anterior da saúde, e é um pouco pertinente, porque isto é dito pelo candidato a deputado aqui pelo Círculo Eleitoral do Porto, o Sr. Rui Afonso. E numa entrevista que ele deu, e passo a citar, portanto, as palavras do Sr. Rui Afonso, ele diz: o orçamento anual da saúde em 2021 foi de 12,5 mil milhões de euros. Eu não sei se este valor está correto ou não, portanto, isto foi o que ele disse. E depois ele diz que o que o Chega quer, portanto, e passo a citar que isto são palavras do candidato a deputado, o que o Chega quer é devolver este dinheiro aos portugueses. Portanto, isto é a maior barbaridade que eu já ouvi desde que tenho consciência. Ou seja, nós temos um orçamento anual, portanto, da saúde, que temos que ter, não é? Portanto, e o Chega quer devolver este dinheiro aos portugueses. Portanto, o que eu pergunto é, se eu envio o meu NIB para o Chega, portanto, se o Chega algum dia for governo, se vai devolver, como é que vai devolver? Portanto, ele vai devolver este dinheiro aos portugueses, nós ficamos sem Sistema Nacional de Saúde e depois vamos nos tratar em Espanha. Portanto, isto é verdade aos céus e eu gostava, efetivamente, que o Dr. André Ventura pudesse explicar as palavras deste candidato.
Como é que
pretende
fazer essa devolução?
Olha, eu não estou a ver a frase exatamente tal como foi dita. Agora, há aqui dois pontos que são importantes. O primeiro, é efetivamente verdade, nós hoje temos um orçamento na saúde, se eu me recordo, cerca de 12,5 milhões, para, em 12.564, para ser mais exato. Quando nós falamos de devolver esta saúde aos portugueses, nós não queremos pegar neste dinheiro da saúde e distribuí-lo por cheque a cada um dos portugueses. O que nós queremos dizer com isto é que a saúde tem de voltar a ser participada pelos portugueses. E a saúde tem que ser um dos vetores em que os portugueses participam na gestão desse dinheiro. O que tem acontecido na saúde nos últimos anos é simplesmente, olha, é um bocadinho como na TAP, é pegar em dinheiro e despejar, sem resolver os problemas. Quando nós dizemos que queremos democratizar a saúde, queremos que este dinheiro seja devolvido aos portugueses, é no sentido que eles possam ter uma palavra a dizer na gestão da saúde. De resto, o nosso historial nesse aspecto fala por nós. Nós aprovámos no Parlamento e votámos a favor à grande maioria das medidas que valorizavam as carreiras e o Serviço Nacional de Saúde, muitas vezes gerando mais despesa. Agora, não podemos ser insensíveis ao que se está a passar. Demissões todos os dias nos hospitais, demissões dos corpos de administração e problemas na saúde que não se resolvem. Manuel, deixe-me dar-lhe este exemplo. Há dois anos, e há três, o Orçamento do Estado despejou mais não sei quantos milhões em zonas onde o tempo médio para a primeira consulta era superior a um ano e superior a dois anos. Estamos em 2022. O tempo médio continua a ser dois anos ou três anos. Pergunto-me, o que é que valeu despejar ali mais não sei quantos milhões? Por isso sim, temos que devolver. Não é devolver o dinheiro. Temos é que devolver aos portugueses a capacidade de tomar decisões na área da saúde e de exigir e de penalizar aqueles que não cumprirem. Porque eu não aceito que haja pessoas na guarda que demorem dois anos para ter uma primeira consulta. Ou que haja pessoas aqui em Porto Alegre à espera de uma consulta há três anos. E, portanto, os portugueses têm que voltar a ter uma participação na saúde. E isto não é devolver o dinheiro. É ter um sistema que funcione bem. E, último, eu sei que temos que avançar, para dar-lhe este exemplo. Temos um hospital que não consegue receber as pessoas e diz, olha, não temos condições, não conseguimos. Há uma pessoa a esperar há dois anos e não conseguimos. O que é melhor? Deixar esta pessoa sem consulta ou ela ir ao setor privado e o Estado pagar-lhe a consulta? Não era muito melhor?
Fica a resposta. Bom dia. No próximo ouvinte ligando-nos no Porto, é comercial. Bom dia, Jorge Pires. Que questão gostaria de colocar a André Ventura?
Olá, bom dia. Antes de mais, muito obrigado. Cumprimentar o Manuel Cássio e o André Ventura. Eu fui o primeiro líder da decisão do Porto do Partido Chega, convido do André Ventura, e acreditei num projeto inicial que ele me demonstrou ser um projeto também acreditável. Defendíamos a família tradicional, os valores tradicionais e de direita contra a eutanásia, contra o aborto, e identifiquei-me com o projeto. Quando reparei que o projeto não era aquilo que me foi explicado e que me foi vendido para eu dar a cara, basta, assim se pode dizer, eu saí fora. Mas gostava de perguntar ao André várias coisas. Vou aqui deixar várias coisas, vou tentar ser célebre para dar a hipótese ao André de poder responder dentro também de pouco tempo.
Para sermos eficazes, Jorge Pires, uma ou duas perguntas.
Fala em Deus como se fosse o quarto pastorinho de Fátima. Aliás, esta semana vimos um debate com o líder do CDS, dizia que não recebia lições de moral, que tinha sido seminarista. Ora bem, o Francisco Louçã também foi seminarista e nunca ninguém ouviu o Francisco Louçã dizer que tinha mais moral ou menos moral que os outros. Mas, para um quarto, para uma pessoa que diz enviado de Deus, chamar bêbado um líder partidário como o Jorge de Sousa, não sou mais velha, com quem eu respeito, independente de não concordar com os ideais e com a política que ele defende, Como é que se tem a lata de ter mal habilidades estas? E dizendo mais, todos nós temos, e estou a citar palavras do Dr. André Ventura, um avô bêbado insulta não só o líder, todos nós temos um avô bêbado em casa, não insulta só o líder partidário do PCP, mas todos os portugueses. Ora bem, quem tem um avô bêbado em casa terá pena, com certeza tem que o ajudar a deixar de ser e fazer com que ele não seja, não tem que vir, fala de pátria. Fala de pátria, repare, de pátria, nós vimos o André Ventura em Espanha, a falar em espanhol e dizer viva Espanha, em Portugal não vimos o contrário. Fala de família, que é o mais importante. Família, sem família, o mundo não anda para a frente. André Ventura diz que é conservador de direita a favor da família tradicional e defende e diz que há uma direita mariquinhas, dizendo isto do CDS, e ele defende o casamento e a união entre pessoas do mesmo sexo. Não há família tradicional que se desenvolva e que se reproduza com pessoas do mesmo sexo, isso não existe. Portanto, o que é que ele tem? É a favor ou é contra? Ou está a fazer o jeito e mudou, aliás, no programa do Chega, diz lá que admite vários tipos, outros tipos de família. Portanto, fala tanto de subsídios. Realmente há muitos subsídios mal empregos e pessoas que não deviam ter subsídios e têm que ser controlados, tem que haver fiscalidade. Mas também não podemos esquecer que o partido do Dr. André Ventura é subsidiado pelos dinheiros dos contribuintes e para quem andava de Renault e agora anda de Mercedes, critica muito quem anda de Mercedes, mas ao mesmo tempo diz que anda a pedir, a não mandar e-mails aos militantes do partido, a pedir donativos porque dizem que o partido não tem dinheiro. Portanto, há aqui uma incoerência tão grande, que a falta de democracia interna dentro do partido é notória. Aliás, saíram não sei quantos fundadores do partido e muitas pessoas que aderiram a uma causa que achavam que era diferente e queriam defender os descontentes, o país real, que realmente existe um país real e que não é defendido por o Dr. André Ventura de forma nenhuma. Aliás, dou-te só este exemplo, o André vai se lembrar com certeza. Quando foi o lixo de Lousada, quando andámos a importar lixo para a lixeira de Lousada, eu convidei o André para vir cá, para fazermos uma campanha sobre esse assunto, e ele não quis vir, não quis sair da secretária da Assembleia e não quis vir ao país real. Então, só vem quando interessa. E, portanto, eu tenho estas coisas a fazer. Como é que a família tradicional se desenvolve apoiando a união de pessoas do mesmo sexo? Portanto, fala de família tradicional. Como é que se insulta uma pessoa, chama-se bêbado, e depois vai ter credibilidade para defender os portugueses? São tudo perguntas que o André tem que ser coerente. E não é coerente quando utiliza o insulto e o interromper permanentemente nos debates o adversário para não deixar falar que não são debates futebolísticos, são debates de política, de debates de ideias. Ideias que o André demonstra muitas vezes chavões, frases que as pessoas gostam de ouvir realmente e que estão ansiosas por ouvir, mas depois não apresenta as soluções condizentes.
E obrigado, Jorge Pires, pela sua participação aqui no Fórum TSF. André Ventura, antigo, não sei qual é o termo que usam, camarada de partido, colega de partido, parceiro...
Camarada, não, de certeza. Companheiro.
Companheiro. Como é que responde a estas críticas de incoerência entre o que diz,
Manuel,
e o que faz?
Manuel, isso é...
E de falta de democracia interna.
Isto é o pior que a política tem. Este senhor perdeu as eleições dentro do partido e, portanto, decidiu montar este espetáculo todo. É muito simples. As pessoas... Este é o exemplo do pior que a política tem. É tudo muito bonito enquanto se consegue manter o cargo, quando se perdem as eleições. O partido já não interessa, somos todos uns bandidos e o país já não funciona. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Perdeu as eleições, saiu, não fui eu que o fiz perder. Perdeu porque os militantes já não quiseram contar mais com ele, porque não tinha a qualidade
mas
e a capacidade.
Mas acho que uma das coisas que disse o Jorge Pires está no programa, que é que defende a família tradicional, depois diz o que o termo é, estou a citar de cor, sem desmerecer ou sem desprezar
era familiar. Só, era só para deixar claro isto, que este tipo de atitudes é o pior que a política tem. Mas estas atitudes ficam com quem? Com quem as pratica, e aqui não é diferente. Em relação ao Pátria e ao Vox, isso é absolutamente ridículo. Todas as famílias políticas europeias se encontram com outros líderes de famílias políticas, e não é por isso que somos menos patriotas. Aliás, o Vox e o Chega têm sido, neste momento, os grandes defensores de Portugal e de Espanha, têm sido os verdadeiros partidos patriotas da Península Ibérica. Quanto ao país real, isso é que eu não levo lições de ninguém, porque ao contrário de outros, aliás, eu sou o líder político do Parlamento que jamais saiu para encontrar-se com o país real. Só para ter ideia, é a minha quarta volta ao país. E não estou a falar de volta, uma volta simbólica. Eu percorri todos os distritos de Portugal. Todos. Ao contrário de António Costa, eu percorri, e de Rui Rio, eu percorri todos os distritos. É a quarta vez, Manuel, Que eu, aliás, por alguma razão estamos em Porto Alegre e não estamos em Lisboa, na Assembleia da República, porque eu não desisto do país real. Isto é que é fazer política. É sair, é ir ter com as pessoas. É a minha quarta volta ao país. Quanto à direita mariquinhas, sim, eu chamei e assumo. Não tem nenhuma conotação sexual. É uma conotação de uma palavra habitual, mariquinhas, no sentido temeroso, no sentido de tem medo da própria sombra. E sim, o CDS desapareceu. Aliás, ontem uma sondagem dava-lhe 0,9, partido que já teve a história que teve e a importância que teve no pós-25 de Abril, porque começou a ter medo das
mas
palavras.
Mas não aceita esta crítica de falta de democracia interna? Não. Existe uma lei da rolha no Checa, as pessoas são castigadas se fizerem declarações que sejam consideradas ofensivas para a direção. O André Ventura pode escolher todos os deputados.
Manuel, repare...
Isto não é falta de democracia interna?
Pelo contrário, ninguém pode acusar o Checa de falta de democracia interna. Sabe porquê? Primeiro, disciplina há, isso há. Eu não confundo liberdade com libertinagem. O Manel amanhã entra para o Chega. Se houver um grupo de pessoas a dizer que você é bandido...
O Manel não entra para o partido dele.
Se o Manel entrasse, não entrava para o Chega. O Manel é qualquer cidadão. Entram para o Chega. No dia a seguir aparecem pessoas a dizer que você é um burlão, um pedófilo, e seja o que for. Eu acho que têm que ser sancionados. Isto não é o país do Vale Tudo, nem o partido do Vale Tudo. Agora, democracia interna é que nós não levamos lições. Sabe porquê? Já houve 3 eleições diretas no Chega. Ao contrário dos outros partidos, nós temos eleições diretas, em que todos os militantes votam, todos os militantes podem participar. A direção do partido é eleita em congresso. Nos primeiros congressos e no último tiveram que ter 2/3 da aprovação dos congressistas. É o partido, eu arrisco-me a dizer, mais democrático que há em Portugal. Manel, só há 2 partidos em Portugal que têm eleições diretas para o seu líder. É o PSD... E é o Chega. O PS tem um sistema de primárias diferente. Os outros elegem os seus líderes em congresso, ou seja, em conclaves fechados. Democracia interna é coisa que o Chega tem. Eleições, participação. Aliás, eu tive um opositor na última participação. Disseram, só teve 4%. Oh, não, mas isso não sou eu que escolho. Os militantes do Chega é que escolhem. Eu não vou dizer, olha, não votem tanto em mim, porque senão as pessoas vão pensar que não há democracia. Não. Eu sei que isto custa a muitos, mas se o PCP, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, o CDS, tivessem um bocadinho de democracia interna que nós temos, seriam partidos muito melhores.
Fica clara a sua resposta. Peço ao nosso ouvinte Lobo Carvalho, engenheiro agrónomo que está em Évora, uma grande capacidade de síntese numa questão ao líder do Chega, André Ventura. Estamos quase a terminar aqui a primeira parte do fórum.
Bom dia, obrigado pela oportunidade que me é dada. Queria antes de mais saudar o convidado, André Ventura, que penso que tem prestado um enorme serviço à democracia, tem trazido questões para debate que nenhum outro partido político queria trazer e só por isso merece a minha saudação. E sendo muito sintético, tinha aqui 3 perguntas para fazer ao Presidente do Chega sobre o cheque ensino. Portanto, eu sinto que já pago os meus impostos, seria justo que pudesse pôr os meus filhos na escola que eu entendesse e gostava de ouvir a opinião de André Ventura sobre isso. Gostava de ouvir a opinião de André Ventura sobre a Europa. O partido de Marine Le Pen tem vindo a modificar um pouco as suas posições ao longo dos últimos anos. Antes era mais pelo Brexit, se quisermos, da França, no caso, agora já não. Portanto, gostaria de ouvir a opinião sobre essa matéria. E, por último, sobre a agricultura e o mundo rural. Temos visto o mundo rural completamente a ser posto de parte, porque a verdade é que o país real, o país é muito vasto, mas quem manda e quem elege deputados é Lisboa, Porto, Braga, Setúbal. E, portanto, as pessoas do mundo rural pouco ou nada mandam, portanto, são atacadas e gostava de ouvir um bocado sobre isso.
E ficam essas questões. Dá quase aqui, quase por uma resposta telegráfica do Presidente do Chega. André Ventura, cheque ensino. O que é que temos a ganhar com isto?
Obrigado, quero agradecer.
Na educação, é disso que estamos a falar.
Sobretudo, o mundo rural tem reconhecido o trabalho que o Chega tem feito na sua defesa, nos vários distritos de Santarém, Porto Alegre, Beja, Évora, enfim, a luta que os outros partidos têm esquecido, nós temos estado lá ao lado. Em relação ao ensino, é muito simples. O sistema que temos hoje é, os portugueses pagam impostos, mas depois, se quiserem uma escola diferente da escola que o Estado lhes oferece, ou a escola pública, já têm que pagar do seu bolso. Ou seja, não há uma verdadeira liberdade de escolha em Portugal. Nós pagamos os impostos que pagamos. É um bocadinho o que acontece com as portagens. Nós dizem que nós somos populistas porque queremos acabar com as portagens. Não, não faz sentido num país que teve de carga fiscal 34,8% do PIB, que os portugueses ainda tenham que pagar portagens para se deslocar, quando chegam aqui ao lado da Espanha e percorrem a maior parte do território sem portagens. O ensino é um bocadinho parecido. Nós temos a classe média, as famílias... inundadas de impostos, mas quando querem escolher a escola dos seus filhos têm que pagar. O que nós defendemos é um cheque ensino, a expressão é originalmente inglesa school voucher, que é os pais poderem escolher até um determinado limite, até o limite que se gastaria tendencialmente na escola pública, a escola dos seus filhos. Há 2 ou 3 escolas numa determinada área. O pai prefere pô-lo numa escola católica ou numa escola privada de outra natureza, que não a escola pública. Porquê é que o dinheiro que o Estado ia gastar no ensino público com essa criança ou com esse jovem não pode ser dado aos pais para que paguem, ou pague diretamente à escola, ou em cheque aos pais, para poderem escolher a escola que quiserem para os seus filhos. Isso é que seria liberdade de educação. E então uma família que queira colocar o seu filho numa determinada escola pode fazê-lo sem ter custos superiores.
Mas isso significa, mais uma vez, desvitalizar a escola pública?
Não.
Que é o único fator de igualdade, digamos assim.
Mas repare, é hoje porque criámos esta ideia de que tem que ir tudo para a escola pública e só os que tiverem dinheiro é que podem ir para o privado. Os outros, ou seja, é remeter a escola pública para os mais pobres e quem tiver dinheiro pode ir para o privado. Não, não tem que ser assim. Se houver liberdade de escolha, ou até meritocracia, o pai pode escolher, eu quero o meu filho numa determinada escola, e o Estado que já ia gastar esse dinheiro com ele na escola pública, gasta na escola privada. E aí teremos uma diferenciação muito grande da escola pública e da escola privada.
Acredita mesmo que um pai que um daqueles melhores colégios de Lisboa aceitará um aluno de um pai de uma família que mora na Cova da Moura, por exemplo?
Tem de aceitar, porque se for pago não tem motivo para não aceitar. Esse é que é o preconceito, é a ideia de que podemos ter uma educação para ricos e outra para pobres. Nós temos que ter uma educação em que o Estado permita a liberdade de escolha. E é isso que nós defendemos, que as famílias tenham liberdade de escolha, mas que não tenham mais acréscimos por isso. Quanto à Europa, para responder também...
Já não temos não, tempo. Não temos tempo. Já ultrapassei aqui o tempo desta primeira muito parte. Bem. Vamos retomar este fórum do TSF com a presença do Presidente do Chega, André Ventura, já a seguir ao Noticiário das 11.
Estamos agora com 8 minutos para lá das 11 da manhã. Vamos retomar o Fórum TSF a caminho das eleições. Os líderes dos maiores partidos vêm à TSF hoje a partir de Porto Alegre com André Ventura. A edição é de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira, apoio técnico de Pedro Picotto.
E retomamos aqui o Fórum TSF com a presença do Presidente do Chega, André Ventura, aqui comigo aqui num jogo complicado de equilíbrio entre as perguntas que tenho para fazer aqui relacionado com o programa para ajudar os ouvintes a perceberem o que propõe o Chega e os muitos ouvintes que temos inscritos para lhe fazer, para colocar algumas questões. Gostava de pedir-lhe desde já aqui respostas o mais sintéticas possível. Falemos de justiça, tem sido um dos cavalos de batalha do Chega. No capítulo 5 do programa, que lá começa contra os socialismos, reformar a justiça maniatada pelos partidos do sistema. Defende o agravamento de penas com todas aquelas questões que já sabemos, o aumento da moldura penal máxima, nomeadamente a prisão perpétua para crimes violentos, homicídios, terrorismo, crime organizado, corrupção, crimes sexuais contra menores. O André Ventura acha que o problema da justiça portuguesa são mesmo as penas leves? Ou as sentenças de ainda estão a ser lidas?
Há vários problemas na justiça portuguesa. As penas são também um deles. Nós, ainda penso que o ano passado, tivemos a libertação do indivíduo que assassinou um agente da PSP na Cova da Moura, numa emboscada. Hoje ele está-se a rir em liberdade e a família perdeu o agente e a polícia perdeu um agente. Podia-lhe dar casos como este que não ocorriam nem em Espanha, nem na Alemanha, nem em Inglaterra, etc.
E, portanto, mas se olharmos para os Estados Unidos, o agravamento das penas e a pena de morte não resolveu grande coisa.
Há dois problemas. Um, eu preocupo-me que a justiça seja justa. E isso é o primeiro dos problemas. Eu não aceito que alguém que viole uma criança e a mate, ao fim de 10 anos esteja em liberdade. Não aceito e não acho que isso seja verdadeira justiça. Como não aceito, bem, olhe que a mãe da Joana, que matou a filha, aparentemente por causa de um caso amoroso com o tio, ia deu de comer aos porcos e hoje está em liberdade. Portanto, aí trata-se de uma questão de justiça. E sublinho isto, a maioria dos países europeus tem prisão perpétua. A maioria dos países europeus tem prisão perpétua. Outros aplicam na menos, mas tem. Aqui ao lado de Espanha mudaram a lei o ano passado, penso eu, precisamente, ou há 2 anos, para admitir prisão perpétua, depois de um assassinato brutal de uma professora. Isto é aqui ao lado em Espanha, não é no Cazaquistão nem no Azerbaijão. Dois, o problema é só este? Claro que não, eu vou-lhe dar outro problema. Os recursos, os casos que geram os rendeiros desta vida, é haver recursos com efeito suspensivo que nunca mais acabam. E, portanto, nós hoje temos aqueles que podem pagar a bons advogados e aqueles que conseguem utilizar todos os truques da justiça a conseguirem expedientes dilatórios para evitar a aplicação da justiça e a aplicação da pena. De resto, Os megaprocessos são outro problema, Manuel, e todos estamos a ver o que está a acontecer com José Sócrates, com Ricardo Salgado, que está com Alzheimer, mas para ir à Suíça de férias ou para ir à Itália de férias já não tem Alzheimer. Quer dizer, é gozar. Olha, há um programa assim que é isto, é gozar com quem trabalha. Há casos que é verdadeiramente gozar com a justiça. O que nós queremos é dar mais meios à justiça, mas também um conjunto de medidas legais para que juízes e procuradores e também inspectores da Polícia Judiciária possam trabalhar com uma justiça que lhes dê resultados e não com o que temos hoje. Vou terminar isto dando este exemplo. Muitos dos incêndios que tivemos em 2017 e 2018 foram indivíduos que foram presos por causa do crime de incêndio, mas foram postos cá fora. E é por isso que voltaram a atacar e voltaram a agredir o nosso território.
No programa do Chega propõe-se uma reforma mínima?
Sim, uma pensão mínima.
Quanto?
Ora bem, nós admitimos dois cenários. Primeiro, o enquadramento disto. Hoje nós temos um sistema nacional de pensões absolutamente ridículo em Portugal. Nós temos pessoas que trabalharam uma vida inteira e têm pensões de 300 euros, 200 euros. Temos antigos combatentes, temos antigos homens da agricultura, do comércio, a ganhar valores absolutamente chocantes. E é o caso que eu tenho dito e que tanto me têm acusado de populismo. Temos pessoas que não fazem nada, nem nunca fizeram, a receber subsídios, alguns deles de 1000 euros e de 1000 e tal euros, e temos outros que trabalharam a vida toda, sem receber nada. Eu dei este exemplo, Manel, e as pessoas podem confirmar. E o Manel também poderá confirmar que isto é verdade. Nós temos um caso de um bombeiro em Pedrógão, ferido nos incêndios de Pedrógão, que ganha por mês uma pensão de 297 euros. O que é que nós propomos? Que não haja em Portugal pensões abaixo ou do índice, o índice de apoios sociais, o IAS, ou do salário mínimo. O nosso grande objetivo é alcançar o salário mínimo, embora isso tenha um custo estimado entre 5 a 6 mil milhões de euros. Já em relação ao IAS, conseguimos fazê-lo com um custo de cerca de 1000 milhões de euros, cortando em alguns aspectos que vamos apresentar no dia 6 de fevereiro, e que eu posso deixar desde já uma ideia do que seja. Nem vou usar o habitual de que a corrupção nos custa 18 mil milhões por ano, porque nós não conseguimos reverter tudo isso, mas o combate à fraude e à corrupção vai-nos permitir encaixar uma boa parte do valor relativamente a essa matéria, e as centenas de milhões de euros que gastamos todos os anos com observatórios, fundações, ONGs, coisas que ninguém sabe o que é que fazem e que não servem para nada, vai ajudar para que se possa chegar a esta pensão mínima. Muitas vezes dizem, vai acabar com o rendimento social de inserção, que é 300 e tal milhões por ano. Não, nós vamos é fiscalizá-lo, para que efetivamente só seja para quem precisa. Com tudo isto, esperamos conseguir chegar ao fim da legislatura e ter em Portugal uma chamada pensão mínima, que não haja nenhum pensionista a receber
e
menos.
Que seria o valor?
Seria o valor do salário mínimo. Ou seja, o nosso grande objetivo é conseguir uma reforma que não seja abaixo do salário mínimo nacional, para que não continuemos a ter idosos a receber 200 euros.
Falou aí de subsídios, não é a primeira vez que o faz, de mil e qualquer coisa euros. Que subsídios são esses? Porque se olharmos para os dados da Segurança Social, temos cerca de 98 mil, não são tantas, famílias abrangidas pelo rendimento social de inserção. São 206 mil, não chegam a 207 mil pessoas. Um terço são crianças e jovens até aos 17 anos. A prestação média por cada agregado familiar, não é por cada pessoa, por cada agregado familiar foi 261 euros. Quantas são essas 2 mil?
Olha, ainda bem que perguntei isso, porque frequentemente me fazem essa pergunta, até na rua. Quando pegamos nesses números, utilizamos dizendo assim, isto é o máximo que cada agregado pode receber. Primeiro, isso não é verdade. Depois depende do número de filhos que se tem em determinadas circunstâncias. Pois, mas esse é que é o problema.
Sim, se uma família com... absurdo, fazendo aqui um raciocínio um bocadinho absurdo. Se uma família tiver 10 filhos e receber de 100 e tal euros por cada um, são 1000 euros, mas 1000 euros para 12 pessoas...
Pois, o problema é que não são 12 pessoas. O problema é que depois temos muitas famílias em que, na verdade, eles vivem juntos, mas não o assumem que estão juntos, e recebe-se dois subsídios em vez de se receber um. Pior, não estamos a falar só do valor da prestação. É que essa é a fraude e o erro que muitas vezes tem acontecido em Portugal. Quando nós estamos a falar de RSI, estamos a falar do valor que é pago. E olha, basta ir aos correios ao final do mês para ver os valores que lá são pagos. Circula pela internet, todos já vimos os cheques que circulam pela
internet. Não é propriamente uma fonte muito credível.
Mas olha, eu posso lhe dizer como autarca que vi isso com os meus olhos, ninguém me contou. Portanto, eu assisti, eu estive lá, ninguém me disse nada. Mas é que o problema não é só o valor que é pago, é o valor que é pago e que depois depende do número de filhos, e o valor não vai para os filhos, o valor vai para os pais, evidentemente, para poderem gerir. Portanto, muitas vezes estamos a alimentar a preguiça e os vícios dos pais, e não a saúde, a escola e a educação dos filhos. Segundo, é quem recebe estas prestações tem depois uma série de isenções e abonos.
Isto é complicado, eu tenho que estar sempre a interromper, mas para receber estes valores tem que ir à escola.
É o que eu estou a dizer, mas vão para a escola pública. E, portanto, os pais é que ficam com o dinheiro. É importante saber isso, que as pessoas saibam isto. Quando se dá o dinheiro, nós estamos a dá-lo aos pais. E, portanto, os pais muitas vezes usam-no, como todos nós sabemos, não para a educação dos seus filhos e para a escola dos seus filhos, mas para gastar no casino, no tabaco e nos cafés. Portanto, é isso é o que acontece. E é isto que as pessoas veem. Mas deixa-me só dar-lhe este valor que é importante, Manuel. É que não é só o que se gasta, o que se ganha diretamente com a prestação social que é paga. Esta prestação gera depois um abono que também é pago consoante o número de filhos que se tem, a isenção das despesas escolares, que também existe para este tipo de agregados, e uma série de outras isenções em serviços públicos. Ou seja, se nós contabilizarmos o valor direto e indireto destas prestações, elas muitas vezes passam os 1.000 euros por cada agregado. Estamos a falar muitas vezes de pessoas que precisam e que nós temos que manter. E olha, em alguns casos eu até defendo reforçar. Pessoas com deficiência, pessoas que efetivamente ficaram impossibilitadas de trabalhar, tiveram acidentes de trabalho, pessoas inválidas, esses merecem a nossa ajuda. Agora, a malta que não quer fazer nada e prefere viver de subsídios enquanto os outros estão a trabalhar, esses, meu amigo, olha, eu até defendo que eles deviam ter que devolver, os que enganaram o Estado, deviam ter que devolver todos os subsídios que lhes foram pagos nos últimos anos.
Ainda vamos voltar aqui a falar das reformas e das propostas do Chega para a questão da segurança social, mas antes dou a palavra ao Dário Ganda, motorista da Liga de Lisboa, e que já está aqui a largas minutos à espera. Bom dia. Que questão gostava de colocar a André Ventura?
Bom dia a todos, bom dia ao fórum, bom dia, doutor André. Eu vou ler, porque eu escrevi isto aqui para ser muito breve também, e aproveitei assim, por favor. Portanto, é assim, excelentíssimo André, os impostos que pagamos como empresa está a ser um morcego, e eu gostaria que, neste caso, visse, ouvissem esse ponto também. TAP versus saúde. Existe mais cheques, entre aspas, para a TAP para a saúde. Eu acho que está na hora de mudar isto e não ser o contribuinte a pagar todos os dias estes impostos aqui. Ponto último, passaporte português. Bem, isto aqui agora que eu vou dizer é um bocadinho grave, porque eu não quero que as pessoas agora raciocinem isto aqui como racismo ou deixar de ser racismo, nada disso nesse ponto. Temos aqui um leque de imigrantes a entrar ilegalmente e esperam pelo passaporte português, e os mesmos usam para ir embora. O que é que eu quero dizer com isto aqui? É um ponto muito simples. Nós podemos dar passaporte, sim, mas é assim, vão para a Suíça, vão para a Noruega, vão para a Dinamarca, ok, tudo bem. Mas é assim, uma parte do imposto desses países, 20%, 30%, tem que ser pago cá. Mas é assim, porque isto aqui não é só chegar cá, passar cá 3, 4 anos ou 5 anos, ir embora e depois é assim, nós depois ficamos a matutar. É o que eu quero dizer aqui. Senhor André, doutor, peço desculpa. Muito obrigado e assim, desejo boa sorte a todos, está bom? Obrigado, com licença.
André Ventura tem aqui um apoiante.
Não, muito simples. Não sei se é apoiante ou não, mas...
dou-lhe os parabéns, está de acordo com esta proposta.
Bom, mas isso muitos portugueses estão e não se vê que vão votar em mim, nem é isso, nem é para isso que estamos aqui, é para esclarecer. De facto é verdade, nós não podemos continuar a ter estes buracos financeiros que são os portugueses simultaneamente que têm que pagar. E eu vou-lhe dar o exemplo da TAP que este ouvinte deu é gritante. A TAP é importante para Portugal, sem dúvida, mas é importante que possa depois pagar aquilo que o Estado gastou com a TAP. O Dr. Rui Rio aprovou, juntamente com o Partido Socialista, em 2020, o orçamento suplementar, só para que as pessoas tenham noção, que deu cerca de 900 e tal milhões para a TAP e menos de metade para o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, gastámos o dobro com a TAP do que gastámos com o Serviço Nacional de Saúde. Hoje temos um plano de reestruturação que não foi discutido no Parlamento e que, sobretudo, não prevê quando é que eles têm que devolver o dinheiro aos portugueses. Olha, a Lufthansa recebeu o dinheiro do Estado alemão e já o devolveu aos contribuintes alemães. É isso que nós vamos exigir à TAP. Sim, senhor, reestruturar a TAP é importante, ter uma empresa bandeira, na nossa perspectiva, é importante para os nossos imigrantes, é importante para termos uma empresa bandeira, mas é como diz este ouvinte, não pode ser um buraco negro que nós nunca mais recebemos o dinheiro. A imigração e o passaporte português. É evidente, quer dizer, é um dos pontos que nós mais temos referido. Daí o absurdo de algumas propostas cá nesta campanha eleitoral, das pessoas que nascem em Portugal são automaticamente portuguesas. Quer dizer, posso estar cá de férias, nasço cá, e isso até levaria a um turismo de nacionalidade. Quer dizer, se a ideia for de quem nascer num hospital português é imediatamente português, bom, então nós vamos passar a ter um turismo sazonal para nascimentos em Portugal. E como diz este ouvinte, e muito bem, depois há um outro problema. É que hoje isto não é só Portugal, é o espaço europeu. Se dermos nacionalidade de forma abandalhada, sem qualquer ligação ao território, à língua, à cultura, o que vamos ter é uma mercantilização da nacionalidade.
Aliás, deixa-me reconduzir aqui para o programa do Chega, ponto 8, contra os socialismos, travar o perigo da substituição demográfica dos portugueses. Fala na política de imigração extremista e, noutro ponto, no capítulo 9.4, defende uma regulação da imigração cuja pressão atingiu dimensões e características sem precedentes. Claro. Em que dados é que se baseia para traçar este diagnóstico?
Olha,
porque se formos aos censos, por exemplo, temos que os imigrantes neste momento em Portugal, com residência, são 600, o que significa 5,4% da população. Sim. Em 2011, portanto, há 10 anos, eram 3,7%.
Há aí dois dados importantes.
Onde é que está esta invasão?
O ano passado, Portugal teve o maior número de imigrantes de sempre da sua história.
109
mil. O maior número de sempre 109 da
mil.
Sua história.
E mesmo assim estamos com os 600 e qualquer... segundo os dados do CEF, 771 mil.
O ano passado, Portugal teve o maior número de imigrantes da sua história. E isto, não é, isto é o que é. É vida, é assim. Há zonas do país onde nós praticamente já só encontramos imigrantes. Isto tem que ser dito.
Onde?
Olha, em Odmira, em Vila Nova Mil Fontes, por exemplo. Vá lá e veja com os seus olhos. Eu sei que isto custa dizer, pois é o André Ventura só que diz estas coisas, mas é a verdade, eu estive lá. É que ao contrário dos outros políticos, eu estive lá. Eu vi. É que em cada rua encontramos pessoas que não são portuguesas. E portanto, dir-me-á, isto
está a agarrar num ponto concreto para dar a ideia que não, o país é
não,
assim.
Não, tenho bem noção do que é o país. Eu sou deputado por Lisboa, eu sei bem o que é o país. Não estou a dizer que em Lisboa anda-se por cada rua e não se vê pessoas de Portugal, não é isso? Estou a dizer é, nós temos que ter cuidado com estes fenómenos, porque é isto que leva ao crescimento dos extremismos, verdadeiramente. O facto de forças extremistas no sul da Alemanha estarem a crescer é porque anda-se em algumas ruas do sul da Alemanha e já só se vê muçulmanos por todo o lado. Nós podemos dizer, isto não se deve dizer na rádio, mas é o que as pessoas sabem. Eu ouço muita gente na rua que me diga assim, doutor André, não deixe isto tornar-se a Nova Paris ou a Nova Bruxelas. Portanto, nós temos que perceber...
Mas é por isso que eu confrontei com estes números. Como é que podemos ter esse retrato do país quando, neste momento, os imigrantes, com a autorização de residência, representam 5,4% da população?
Mas não, primeiro, 5%. Primeiro, a imigração ilegal não está aí, como é evidente, não é? Portanto, temos uma grande dimensão de imigração ilegal, que é outro problema. E as pessoas dizem, porquê é que é contra a imigração ilegal? Porque é ilegal! Se fosse legal, éramos a favor, somos contra a imigração ilegal. Só para as pessoas terem noção do que se passa na Europa e da importância de travarmos esta substituição, e isto tem que ser feito com ponderação, sem atiçar ódios, sem atiçar sentimentos de violência, nós não podemos continuar a ter a Europa como espaço aberto a tudo o que queira vir para aqui parar. Manel,
mas já... em Portugal não temos.
Manel, mas Portugal faz parte de um espaço muito maior e livre de circulação de pessoas. A União Europeia, em 2019, teve um número de pedidos de asilo superior a 700 mil. 700 mil pedidos de asilo só num ano. Manel, os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, tiveram cerca de 200 e tal mil. Não há ninguém que aguente isto. Não há bloco que aguente 700 mil pessoas a chegar todos os anos às suas fronteiras. É impossível.
Eu sei, mas já virou a resposta de Portugal para a Europa.
Porque Portugal faz parte do espaço aberto na Europa. E, portanto, quem entra em França pode vir para Portugal, ou quem entra em Portugal pode vir para a França. E, portanto, eu sei que isto politicamente correto hoje cai mal. As pessoas não gostam de ouvir. Mas eu não gostaria de ver as cidades em Lisboa, em Madrid, no Porto, em Barcelona, em Lyon, em Bruxelas, em que um dia se anda na rua e entra-se em alguns bairros e parece que estamos na Arábia Saudita. Quer dizer, nós temos que ter aqui noção de que isto pode acontecer. Manel, só para que as pessoas, para quem nos está a ouvir, tenha noção, há zonas na nossa Europa, não é graças a Deus o caso ainda em Portugal, há zonas na nossa Europa onde já não se aplica a lei do país. Aplica-se a xaria. As mulheres andam cobertas da cara até aos pés, casa-se com pessoas de 13 anos e de 12 anos e querem impor as suas regras. Vamos permitir isto ou não?
Antes de voltar a passar a palavra aqui ao próximo ouvinte, ainda para fecharmos aqui esta parte aqui da imigração, que ocupa uma boa parte aqui do programa do Chega, as questões relacionadas com a imigração, com a concessão de nacionalidade. No ponto de 3, defende-se que aqueles que a sociedade portuguesa acolher terão de ser sempre enquadrados numa política de imigração criteriosa, aceita nas qualificações, nas reais necessidades do mercado, trabalho, na mais-valia. Ora, os dados oficiais mostram-nos que os imigrantes, permitem-me aqui a expressão politicamente incorreta, dão lucro. Uhum. Pagam mais contribuições do que aquilo que recebem. Pagam cerca de 1.000 milhões de euros e recebem, em subsídios, em contribuições sociais, 273 milhões. Ajudam a trabalhar, dão lucro ao Estado. Onde é que está aqui o perigo da imigração?
Não, Manuel, há dois aspectos diferenciados para isso. Primeiro, temos que ver que tipo de imigração queremos. Segundo, nós não chamamos perigo aos nossos imigrantes. Isso é uma falácia. Portugal já foi um país de imigração. Nós todos, provavelmente, temos família que emigrou para outros países. E, portanto, não podemos colocar esta anátema sobre os imigrantes. Os imigrantes que vêm para cá...
Não utilizo essa expressão, mas tem aqui no programa a política de imigração extremista descontrolada, fronteiras escancaradas, oh, Manuel, a povos de toda a parte, sem critério,
Manuel,
sem preocupação com as
responsabilidades de imigração. Todos sabemos a que é que eu me estou a referir. À imigração que potencia o fundamentalismo islâmico. Portanto, todos sabemos a que é que eu me estou a referir. Não vale a pena fugirmos às palavras, porque as pessoas não estão a ouvir, sabem. Nós podemos tentar evitar, mas as pessoas sabem a que é que nos estamos a referir. Não, eu não quero pessoas a vir do Afeganistão sem qualquer controle. Não quero. Eu vi o que aconteceu em Espanha há 10 anos atrás. E, portanto, nós temos que ter noção de que eu vi o que aconteceu na Bélgica com os atentados no aeroporto. Eu vi o que aconteceu em Madrid, na Atocha. Todos vimos o que aconteceu em Londres,
não há mas não vimos acontecer isso então, em Portugal. Não está...
Manel,
mas... Permita-me aqui a pergunta um bocadinho provocadora.
Manel, deixa-me só dizer
não isso. Está a agitar um bicho-papão para um problema não. Que não existe
Olha,
no
Manel,
país?
Se alguém em Espanha tivesse agitado o bicho-papão 5 anos antes, se calhar não tinham tido 100 e tal mortes como tiveram nos comboios. O que aconteceu em Madrid pode acontecer no metro em Lisboa.
Mas não está a lançar um anátema a estas pessoas que vieram do Afeganistão? Não os conhecemos, quer dizer, estamos a partir do princípio que podem ser terroristas.
Não, mas atenção, Manel, eu não estou a dizer que a população do Afeganistão é toda terrorista. Estou a dizer é que não podemos tratar quem vem do Afeganistão em termos de controle, de avaliação de risco. Não podemos tratar, e tenho a certeza que os serviços secretos não tratam quem vem do Afeganistão, da Síria ou do Paquistão como quem vem de Angola, como quem vem da Suíça ou como quem vem do Canadá. E, portanto, não vale a pena nós dourarmos a pílula. Há um perigo hoje real de fundamentalismo islâmico a assolar a Europa. A população islâmica está a crescer a uma velocidade gigantesca na União Europeia. E isso deve nos merecer reflexão. O que nós defendemos em Portugal são as chamadas cotas de imigração. A Suíça já fez isso, o Canadá já fez isso, com excelentes resultados. Que é, se queremos acolher bem os nossos imigrantes e não estarem em contentores, como estão em Odmira e como estão noutras zonas do país, nós temos que ter um mercado capaz de os absorver. Não é o Estado receber-lhes, dar-lhes dinheiro, casa e dar-lhes uma simulacro de trabalho. Temos é que ter empresas.
Eles até dão lucro.
Capaz, não estou a falar disso, estou a falar das condições em que vivem e dos salários que têm e depois, como vimos em Odmira, vivem em contentores. O que nós precisamos é ter um mercado que os absorva. Ora, Manuel, como é que nós absorvemos estes imigrantes? Com um mercado orientado para isso. As cotas de imigração permitem-nos dizer isto. Faltam-nos pessoas ligadas à área da saúde. Faltam-nos pessoas ligadas à área da mecânica. Faltam-nos pessoas ligadas à área A, B ou C. Então vamos admitir esses imigrantes em Portugal. É por isso que defendemos cotas de imigração. E eu queria deixar isto aos nossos ouvintes. A Suíça e o Canadá fizeram isto com excelentes resultados de integração, com excelentes resultados económicos e com crescimento para todos, para os imigrantes e para nós.
Bom dia, João Ferreira. É empresário, liga-nos Lisboa. Peço desculpa por estes longos minutos de espera. Que questão gostaria de colocar a André Ventura?
Olá, muito bom dia. Não tem problema, é sempre bom ouvir o Dr. André Ventura a falar. De qualquer forma, eu não era. Antes de mais nada, vou deixar aqui uma chega ao Dr. André Ventura, porque estou chateado com ele, porque me vai tirar do Conselho de Louros o Bruno Nunes. Eu sei qual é o motivo, mas quando a Fernanda queria este aumento no Conselho, tenho observado as ações dele e os comentários dele na Câmara, etc., e acho que é um excelente político e está no sítio certo, no partido certo. Bom, de qualquer forma, eu não era apoiante do Dr. André Ventura, ou neste caso do Chega, não era, passei a ser já desde as últimas eleições, porque eu revejo-me na política que este partido faz, ou da ideologia, não é bem o caso, ou do pensamento do Dr. André Ventura. Porquê? Porque eu não posso... Há aqui duas situações que eu considero separar, que eu acho que se deve separar, que é a imigração e os refugiados. A imigração são pessoas que querem vir organizar a vida de cada um, querem ter uma vida melhor porque não conseguem ter um país onde estão. Eu, pessoalmente, eu não sou racista, nem sou xenófobo. Há uma etnia que eu discordo, porque nem vale a pena falar. Eu moro num concelho que é Louros e numa freguesia que é São João da Talha e vivo constantemente essa situação dessa etnia. São João da Talha. Os refugiados é uma situação que eu não aceito. Eu não sou racista, como disse. Eu estou interiorizado num tipo de etnia que é africana. Inclusive, o ano passado fui apoiante forte aqui em Portugal de um candidato a Presidente da República. Não vou dizer qual o país, mas de qualquer forma, que não venceu. Mas ok, tudo bem. Mas de qualquer forma. É assim, os refugiados é de lamentar, e eu revejo-me na visão da Dra. Adéia Ventura, que é, eu trabalho, eu tenho a minha empresa, pago os meus impostos, pago montes de dinheiro em segurança social, e depois vêm para cá essas pessoas que são supostamente refugiados, mas para mim muitos deles não passam de criminosos homofóbicos, e depois vêm para Portugal, sentarem-se à sombra a receber subsídios, a receber casa durante 2 anos não pagam, não interessa o valor da renda, pode ser 1000, pode ser 500, e as pessoas aqui em Portugal estão a viver na rua, pessoas que trabalham não têm casa, e esses senhores vêm como refugiados, têm alimentação, mas tem que ser só carne que não tenha a ver com a religião, porque carne porco eles deitam fora, deitam para o lixo. Têm habitação, têm subsídio, têm médico prioritário. Eu nunca mais me esqueço de chegar ao meu centro de saúde para uma consulta e dizer, não, o senhor tem que esperar que aquela pessoa está à sua frente. Porquê que se chegou atrás de mim? Mas é refugiado, tem prioridade. Eu não aceito isso. Eu pago impostos.
E qual é a questão que gostava de colocar, João Ferreira?
Diga?
E gostava de colocar alguma questão concreta à André Ventura, para além dessa
não
desta manifestação?
Não era só um debate, porque não era adepto da André Ventura, doutor André Ventura, passa a ser.
E obrigado, João Ferreira, pela sua participação. Gostava de questionar o André Ventura se reconhece no retrato que este nosso ouvinte traça dos imigrantes ou dos refugiados.
Eu acho que é importante percebermos as pessoas, e era isto que eu lhe dizia há bocado, não vale a pena às vezes dourarmos a pílula, porque as pessoas, este que este ouvinte relatou, que um refugiado passou à frente num procedimento qualquer de saúde, quer dizer, isto tem que se apurar se isto é mesmo, se isto está a acontecer ou não. Porque é que um refugiado passa à frente dos portugueses que cá estão, e porque é que passam à frente de quem cá vive? Este é o tipo de coisa que as pessoas não compreendem. Dir-se-á, hoje, tanto quanto sei, as pessoas que recebem esta proteção, estes refugiados, recebem também um valor mensal. Em alguns agregados mais volumosos pode chegar perto de 800, 900 euros, em agregados com mais gente. E, de facto, isto choca um pouco as pessoas, que é alguém que está cá a trabalhar, uma pessoa com 31 anos de carreira, em alguns casos, para a Segurança Social, recebe cerca de 390 euros ou 398 euros. Como é que podemos ter um agregado de refugiados a receber 900, com casa paga e com tudo? Isto choca as pessoas. E não é sermos pouco solidários. Nós temos que, efetivamente, proteger quem foge da guerra, quem foge do terrorismo, como nós, europeus, também sabemos o que isso é. E passámos isso no século XX. Agora, não podemos é ter que quem chega cá recebe tudo do Estado e quem trabalhou cá a vida toda não recebe nada. Eu não sei se isto é verdade ou não, de passar à frente nas listas. Acho que isto é de apurar. Já me chegaram várias vezes essa informação de que há prioridade no acesso à saúde, de que há com participação a 100% dos medicamentos, quando, na verdade, os portugueses, na sua generalidade, não têm isso. E eu acho que isto é preciso saber se isto é verdade ou não. Quanto à outra etnia, todos sabemos de que é que estamos a falar, da etnia cigana, em São João da Talha, é uma etnia muito predominante, eu já disse o que tinha a dizer sobre isso, não quero voltar aqui, continuo a achar, e acho que este ouvinte tem razão, há um problema em Portugal com a comunidade cigana, que temos que o resolver, e enquanto não tivermos a firmeza para enfrentar os problemas, eles vão continuar a aumentar em Loures, no Alentejo, no Algarve, à volta de Lisboa, e nós vamos continuar a dizer que não há problema nenhum, porque é politicamente correto dizer que não há problema nenhum, e este ouvinte relatou bem o que é que se passa.
Não? Mas não está aqui, mais uma vez, neste caso, a comunidade de cigana a tomar a parte pelo todo?
Eu acho que não. Mas
o que está a dizer aos portugueses não é os ciganos são gente em quem não podemos confiar?
Não, atenção, eu não disse os ciganos são gente em quem não podemos confiar. Eu disse que há hoje um problema com a comunidade cigana e a generalidade das pessoas que habita perto de comunidades ciganas relata os problemas que estão associados a essa convivência. Dir-me, mas isto não é em 100% dos casos. É evidentemente que não. Agora, há um problema de padrão com a comunidade, no seu comportamento, na dificuldade que tendem a realizar as regras do Estado de Direito, no nível de subsídio ou dependência, no tratamento das mulheres e na forma como são tratadas as meninas ciganas. E tudo isto o Estado olha com enorme passividade. Porquê? Porque tem medo de reconhecer que há um problema. Só que, como eu tenho dito, quem nos está a ouvir, e são muitos, sabem que há um problema. Quem nos vê e ouve sabe que há um problema. E depois a classe política elitista diz não há problema nenhum, isto é só o Chega e o André Ventura que querem criar um problema. Agora, isto não quer dizer que todos os ciganos sejam isto ou aquilo. Quer dizer que há um problema com a comunidade em geral. E esse problema tem que ser tratado de frente pelo Estado de Direito e não ignorado. Muito menos o Estado pode ter medo de uma qualquer comunidade, seja ela a cigana ou a outra qualquer. Não?
Outra, acabou de utilizar a expressão. Há um problema com a comunidade em geral. Sim. Então o problema é a maioria ou são casos isolados?
É a maioria. Estou convencido que é a maioria, que é um problema, não, por isso é que eu não posso dizer que são todos. Eu não posso dizer que os ciganos são isto, porque isto seria, sim, racismo. Dizer que há um problema com a comunidade significa que, em termos genéricos, há um padrão que nos aponta para problemas que nós temos que resolver. E eu disse 3. Subsídio à dependência. Há um estudo que diz que 85%, só 15% dos ciganos vivem dos seus rendimentos, o que nos leva a questionar de que é que vivem os outros 85%, uma vez que só 15% vivem.
Isso é um estudo de
2014, do Alto Comissariado para as Migrações. Penso que 15%, 14% até, vivem dos seus rendimentos. Um problema de sociedade de dependência, um problema de relações com o Estado de Direito, e todos sabemos o que é que se passa com as mulheres e com as meninas ciganas que são retiradas da escola, e até há decisões dos tribunais que aceitam isso. Ora, isso parece-me um escândalo dentro do Estado de Direito, não?
Bom dia, professor António Moreira, ligando-nos do Porto. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao Fórum, bom dia, André Ventura. A minha questão é muito simples. O Chega e o André Ventura têm uma noção de justiça que me parece, se calhar, um bocadinho popular e um bocadinho ainda do século XIX. Bom, fala-se muito nas questões de pedofilia e outras. Eu gostaria de saber qual a posição do André Ventura face, por exemplo, a uma das instituições onde nós sabemos que as questões de abusos sexuais têm sido extremamente falados, que é a hierarquia da Igreja Católica, quando a própria a hierarquia da Igreja Católica camuflou e... portanto, não deixou transparecer para fora todas essas situações, protegendo muitas das vezes situações dessas. Era só. Obrigado.
E obrigado pela capacidade de síntese de António Moreira. André Ventura?
Percebo perfeitamente o que este ouvinte quer dizer. Nós temos insistido muito na castração química para pedófilos. Há estudos que apontam num sentido e noutro. Os crimes sexuais, de natureza sexual, são dos crimes onde há mais reincidência do ponto de vista criminológico, ou seja, é onde os agressores voltam mais vezes a cometer crimes. Não vou entrar agora aqui no populismo de mostrar casos, tenho aqui vários, mas são casos, não são por si só conclusão de nada, são muitos casos de agressores sexuais ou que estavam em liberdade condicional ou com penas de suspensa e voltaram a violar e voltaram a atacar e, noutros casos, em alguns casos, voltaram a matar. A castração química não resolve tudo, mas ao menos vamos tentar fazer alguma coisa para evitar estes níveis de reincidência.
Mas isso não é aquilo que aquele ouvinte não, estava a dizer, uma visão um bocadinho medieval. Há bocado falou dos muçulmanos, não é um bocadinho a xaria, se roubas, corta a mão?
Eu creio que não. A castração química é feita através de indução medicamentosa, de indução química, que permite reduzir os níveis de desejo sexual e o nível de os níveis vamos dizer assim, de influência ao desejo e a este tipo de comportamentos. É um processo estudado, não é um processo feito de forma aleatória, é um processo com provas dadas em alguns casos, já foi testado em vários países, como a Austrália, em alguns estados dos Estados Unidos, inclusive na Europa, embora haja vários modelos de castração química, e eu acho que as nossas crianças e as nossas mulheres merecem esta tentativa, de que durante 47 anos tentámos, nunca conseguimos, vale a pena tentarmos outro método. Isto não é um método bárbaro, é um método que é utilizado em muitos países democráticos e em que tem dado resultados. Não são 100% satisfatórios, evidentemente, mas tem dado resultados.
O Chega defende esta castração química apenas com a vontade do condenado ou esta... E aqui até...
Voluntária ou coerciva, não é?
Sendo que aqui o voluntário também tem muito que se discute em termos éticos. Sim. E até jurídicos.
Há países na União Europeia que aceitam a castração química voluntária, como um tratamento, e pode até levar a benefícios de pena. Aceitamos isso como um primeiro passo, como uma primeira fase, uma primeira graduação de uma maioria de direita que venha a existir no Parlamento, ou seja, uma castração química voluntária, mas não vou fugir à pergunta nem dar-lhe meias respostas. Eu, pessoalmente, sou a favor da castração química coerciva, independentemente da vontade do agressor. É a minha posição pessoal e penso que podemos evoluir para aí. Em relação à Igreja, quero deixar isto muito claro. É sabido que eu sou uma pessoa religiosa, é sabido que fui seminarista, sou católico, vou à missa, enfim, cumpro e falho como todos os católicos. O que defendo para a generalidade dos cidadãos é o que defendo para os sacerdotes ou outros membros da Igreja que agrediram crianças sexualmente. Castração, pena de prisão e castração química. É exatamente igual. Acho que a Igreja não pode ter nenhum tratamento de exceção aqui. É vergonhoso o que estamos a saber em vários países do mundo, em França, mas em Portugal também vamos tendo relatos disso, de abusos sexuais por parte de sacerdotes. Aqueles em quem os menores deviam poder confiar e em quem a comunidade deve poder confiar. E acho que a própria Igreja se envergonha disso.
E enquanto católico, fica satisfeito com a forma como a hierarquia geriu este processo ou acha que escondeu demasiado tempo este problema?
Acho que podíamos ter feito isto antes, mas louvo a atitude, sobretudo do Cardeal Patriarca Dom Manuel Clemente, ter aberto uma espécie de plataforma onde as pessoas podem livremente partilhar a sua experiência, pedir justiça e pedir reparação. Eu acho que a Igreja vai sempre a tempo, e um católico, um cristão, vai sempre a tempo de fazer justiça. Muitas vezes não foi no tempo que queríamos, e acho que a Igreja hoje reconhece isso, mas está a fazer alguma coisa, e acho que também temos que reconhecer que a Igreja hoje está a fazer o esforço de saber quem foram, expulsar os sacerdotes e afastar os sacerdotes ou outros membros da Igreja que agrediram sexualmente crianças e não lhes permitir sequer voltar nunca mais a colocar a batina em cima. E acho que isso é muito importante. Acho que o país em geral tem que fazer isso. Olha, e se calhar no processo de Casa Pia, que eu falei no ministro no debate com o Dr. António Costa, muitos políticos deviam se envergonhar da atitude que tiveram no processo de Casa Pia de Lisboa.
A próxima ouvinte a participar neste debate liga-nos de Oeiras, é a oficial de Justiça, Cristina Oliveira, bom dia.
Bom dia. Então, a minha pergunta, bom dia, Sr. Dr. André Ventura.
Bom dia.
A minha pergunta é sobre a prisão perpétua. Portanto, a polémica que é gerada por todos os partidos políticos que se opõem, portanto, que essa medida seja implementada no sistema judicial. E queria saber se as vítimas, que na verdade são realmente as que são condenadas à prisão perpétua, no seu programa prevê algum regime especial de indemnização. Também, como sustentar uma prisão perpétua, qual o peso para o Estado, em termos económicos? Muito obrigada.
Uma pergunta clara, para uma resposta que peço também muito clara.
Uma resposta muito clara. Acho que a prisão perpétua, tal como eu disse, é hoje utilizada na maior parte dos países da Europa, embora aplicada efetivamente não seja em todos os que a prevêem em termos jurídicos, e acho que é uma questão de justiça. Ainda esta semana, penso eu, ou a semana passada, um português no Luxemburgo está agora, foi condenado à prisão perpétua por matar selvaticamente a namorada. E, portanto, nós temos isto em bons países democráticos e em boas referências. Há uma questão que esta ouvinte levanta e que vai diretamente ao coração do nosso programa, quando as pessoas me dizem, mas para que mantê-los a vida toda na prisão se vamos ter que os estar a sustentar? E é verdade, é um custo para o Estado muito significativo à prisão perpétua. Por isso é que nós defendemos, e vamos continuar a defender, que quem está preso em determinadas condições deve ter que trabalhar para colmatar as despesas da sua estadia na prisão. Não é trabalho de escravo, é trabalho de compensação pelos custos que está a ter ao Estado português. Nós defendemos que os presos, não os que não podem, não os doentes, não os idosos, evidentemente, mas quem pode deve trabalhar para pagar ao Estado o valor que estamos a despender com a prisão perpétua. Que, efetivamente, e esta ouvinte tem razão, seria um custo para o Estado português. Mas eu acho que mesmo assim seria justo.
Vamos voltar a falar de impostos, porque o nosso ouvinte Fernando Fernandes participa aqui no debate online, colocando-lhe esta questão. No programa do Chega é apresentada uma taxa única de IRS para todos. Qual é o valor dessa taxa?
Sim. A taxa única de 15% é o valor, digamos assim, médio para que queremos avançar. E para dar uma explicação a quem nos está a ver, as pessoas pensam assim, mas espera aí, isso quer dizer então que uma pessoa que ganha 800 euros ou 700 vai pagar o mesmo que alguém que ganha 30 mil? O nosso sistema atual fiscal, eu agora peço aqui um minutinho a mais só porque isto é um pouco mais complexo, o nosso atual sistema fiscal, que eu conheço bem, é um sistema que basicamente...
É técnico fiscal e depois trabalhou...
Inspector tributário
e depois trabalhou num escritório de advogados trabalhando na área fiscal.
Na área fiscal. E para além disso, dei também aulas de direito fiscal. Nós temos um sistema que basicamente diz que quem trabalha mais é mais penalizado. Por isso é que é progressivo. Ele vai galopando à medida que progressivamente vai havendo mais rendimento e mais trabalho associado a esse rendimento. Isto gera dificuldades muito grandes ao nível da poupança, e por isso é que há níveis de poupança tão baixos em Portugal, e também, evidentemente, ao nível do consumo, que também é um estímulo para a economia. Nós precisamos deixar os portugueses com mais rendimento disponível. E isto significa que temos que caminhar para um sistema mais harmonizado. Nós admitimos que numa primeira fase possamos ter três taxas. Uma taxa mais baixa, uma taxa média e uma taxa mais elevada. Mas o caminho que temos que fazer é para um sistema mais simples, mais claro, como já existe em alguns países. Há países da Europa que já têm o sistema taxa única e alguns deles já nos ultrapassaram, inclusive é países de leste. A única coisa que queria deixar aqui claro é que este sistema tem que ser combinado, evidentemente, com duas coisas. Com um nível de isenções até 850 ou 900 euros, para evitar que quem ganha menos tenha que pagar IRS. E dois, com deduções mais fortes para as famílias no agregado familiar. E, portanto, um sistema que combine simplicidade, uma taxa mais baixa em média e isenções para os rendimentos mais baixos, permitirá, olha,
onde houver este sistema, até tenho a certeza que vai haver mais cobrança fiscal. Porque quando há uma taxa mais equilibrada, há menos fuga e há menos fraude. E há mais participação no sistema fiscal.
Essa é uma questão que divide muito os socialistas. No programa do Chega, no ponto 4, promete reduzir os impostos diretos, IRS e IRC, de modo a estimular o crescimento económico. Em que valores é que se compromete e em que prazo é que se compromete a descer os impostos?
Ora bem, nós queremos em 4 anos, fazer uma redução de IRS, como disse, para 3 escalões. E, portanto, logo aí temos uma redução muito, muito significativa. A taxa efetiva hoje anda à volta dos 13%, se não me engano. O que nós queremos é garantir que, em média, as famílias, os trabalhadores e as famílias vão ter uma taxa significativamente mais pequena do que têm agora em termos de IRS. Nós hoje temos famílias de que metade do rendimento é-lhes retirado para o Estado. Isto é um verdadeiro esbulho fiscal. Isto é confisco fiscal. O IRC tem outra dimensão. É que é evidente que a taxa de IRC não é a única coisa importante para quem investe. E temos até exemplos de países que têm taxa de IRC baixa e não têm particularmente muita atração de investimento, como é o caso da Bulgária. Mas temos outros bons exemplos, como a Irlanda e outros países, que conseguiram diminuir a carga fiscal para as empresas para atrair investimento direto estrangeiro. Nós precisamos de criar riqueza por parte das empresas. Temos de ter boas condições fiscais para que elas venham para cá. Mas não é só a taxa, Manuel. A taxa é um aspecto. A outra é a lentidão da justiça e a enorme burocracia fiscal que há hoje em Portugal.
Quanto aqui à questão dos impostos, fez contas concretas, quanto perdemos, quanto ganhamos?
Sim.
Ou é também uma questão ideológica a solução funciona?
É concreta e nós, quando apresentamos propostas, temos números. Deixe-me só dizer isto. Eu disse ao Primeiro-Ministro, perguntei ao Primeiro-Ministro se ele sabia quantas taxas existiam para as empresas em matéria de ambiente. São mais de 600 taxas. Como é que uma empresa pode vir para Portugal se tem taxas que nunca mais acabam para pagar? Finalmente, quanto é que custaria a taxa única de IRS? Pelas nossas contas, seria à volta de 1% do PIB, se estivéssemos a falar destes valores de 15%. Com o que se ganha em eficiência do sistema, como eu disse, em menos burocracia, em transparência e em menos fuga, provavelmente estaríamos a falar de 0,5% do PIB, em termos de custo real para o orçamento. E isso, na nossa perspectiva, justifica-se e será compensado com o que vamos cortar também em fraude e abuso nas transferências para fundações, observatórios, etc.
O estamos problema a falar dessas de contas é que sabemos o que é que deixamos de receber e quanto ao que vamos ganhar é uma expectativa.
Quanto ao que vamos ganhar é simples, é que com uma taxa de IRS à volta destes valores, as famílias, em média, conseguirão uma poupança 20% ou 30% maior do que têm, 20% ou 30% do que têm agora.
Antes de devolverem a palavra aos nossos ouvintes, já estamos aqui a correr contra o tempo, fiquei com uma dúvida no programa do Chega sobre as reformas, e é uma questão essencial, a sustentabilidade da segurança social, é que há aqui diversos pontos, e eu pareço-me ver aqui uma contradição, porque primeiro defende-se a solidariedade entre gerações, mas depois defende a liberdade de escolha dos cidadãos entre os sistemas público, mutualista ou privado. Defendendo o Chega, que devemos caminhar para um sistema baseado sobretudo na capitalização e administração individual das poupanças, o que é um sistema egoísta, que é cada um por si. Como é que concilia a solidariedade entre gerações com esse sistema de capitalização? É que eu preocupo comigo, claro, e o André Ventura preocupa-se consigo.
Não tem a ver com isso, não. Tem a ver com...
Mas as coisas estão ligadas.
Estão, mas tem a ver com termos um sistema não totalmente absoluto como temos hoje, em que só o Sistema Nacional de Pensões é que existe, e em que quem quiser criar a sua própria reforma tem que o fazer através de meios completamente paralelos, e de um sistema que combine o Sistema Nacional de Pensões Público com o sistema de capitalização e com o sistema mutualista ou com o sistema de poupanças privado, como existe, aliás, na maior parte dos países mais desenvolvidos, que é um sistema que combina o público com o privado. Nós, tal como...
E temos muitas notícias das pessoas que perderam as reformas todas porque essa poupança foi aplicada na Bolsa.
Em países onde não foi garantido um fundo mínimo de solidariedade. E é isso que nós queremos defender, por isso é que defendemos a solidariedade entre gerações. O sistema que eu defendo e que o Chega defende é um sistema que garanta e combine que as pessoas possam ter as suas poupanças também no sistema privado. A Inglaterra faz isso, nos Estados Unidos faz isso, no Canadá faz isso, com resultados extraordinários. Os pensionistas nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Nova Zelândia, viajam em média 10 vezes mais que os pensionistas portugueses, têm a capacidade de fazer turismo, de se participar em atividades que os nossos não têm com as reformas miseráveis que lhes dão, e são obrigados a estar todos num sistema público que afunila. Nós queremos que haja também liberdade nesta matéria. Liberdade de criar poupança, mas sim, sem dúvida, para aqueles que perderem tudo, eu não vou deixar ninguém morrer na rua. Eu não defendo pensionistas em, ao lado dos sem-abrigo, que têm aumentado, aliás, em Portugal, ao contrário dos refugiados. O que nós defendemos é um sistema de pensões que seja assegurado por um fundo de solidariedade também.
Bom dia, António Sousa, é cardiologista, Liga-nos de Bragança. Qual é a sua opinião? Ou melhor, que questão gostava de colocar a André Ventura?
Ora, muito bom dia a todos e a todos os ouvintes. A minha opinião é a seguinte, tenho uma opinião própria, que é, vou dar o meu exemplo, eu vivo numa zona em que, num espaço verde, a etnia cigana conseguiu fazer duas casas, duas moradias, barracos, pronto, seja o que for. Já tem água, tem luz, e eu, cidadão comum, tenho que esperar pelo PDM, para uma revisão do PDM para alargar a minha zona, para fazer uma construção. Tenho que estar à espera. Não posso fazer nada ilegal, porque senão vem lá as finanças ou a Câmara e enverga uma obra. Outra questão. Sou da opinião do André Ventura, porque, por exemplo, pessoas com 20 anos, que há pessoas que lutam de rixas e que há uma pessoa que morre, pacadas, e a outra pessoa vai 25 anos para a prisão e depois sai. Eu sou da opinião que é uma prisão perpétua, porque a dor de uma mãe ou de um pai perder um filho é muito grande, e acho que 25 anos é pouco para uma pessoa que mata um filho ou seja o que for. Pronto, essa é a minha opinião. E depois tenho duas perguntas, rápido. Tenho uma pergunta acerca de se houver uma coligação, se o Rio ganhar as eleições e se houver uma coligação, uma de geringonça, um exemplo, com o Chega, vocês, o André Ventura não acha que vai acontecer como na altura quando foi o Pedro Passos Coelho que pegou no país e teve que haver austeridade? E depois a última pergunta. Porquê que o André Ventura, nas presidenciais, no ano passado, estava sempre a atacar o Marcelo Rebelo de Sousa acerca do Novo Banco, que era amigo, o Ricardo Salgado era muito amigo do Presidente da República, e porquê que o André Ventura nunca falou do Jorge Barardo, do Luís Filipe Vieira, nunca falou do... E estava sempre a falar agora do João Rendeiro, do Ricardo Salgado... Pronto, e era só isso. Gostava que me respondesse às duas questões.
E fico com estas questões, André Ventura.
Muito simples. Primeiro, em relação ao que ouvimos sobre a etnia cigana, mais uma vez, Manuel, como vimos, não sou
não
eu.
Não foi propriamente uma pergunta, foi uma...
E as pessoas sentem isto. Nós podemos fingir que isto não existe, que isto não se passa em Portugal, e este ouvinte disse claramente onde ele foi, como acontece com as puxadas de eletricidade, e de água, e de tudo. Ao lado, há comunidades que vivem sem ter que cumprir regras nenhumas.
Já nos explicou esse ponto de vista. Vamos lá às perguntas.
E os cidadãos ficam assim. Os 25 anos de prisão é evidentemente também guarda, e o pior é que em Portugal nem sequer são 25, porque ninguém cumpre os 25 anos de prisão. Aliás, uma grande parte dos que são condenados sai até bastante antes destes 25 anos de prisão. Portanto, a injustiça ainda é maior. Austeridade e devedores, Novo Banco, etc. Em relação aos devedores, para mim é muito claro. Eu tenho falado de todos. Logo, no dia em que Luís Filipe Vieira foi detido, eu dei uma conferência de imprensa do Parlamento que disse que se faça justiça, que ela seja dura e que seja rigorosa, caso isto se confirme. Acho que ninguém mais do que eu tem falado em Portugal destes indivíduos todos, Ricardo Salgado, José Sócrates, João Rendeiro, que têm envergonhado o país e ficado com as poupanças dos portugueses num país que é tão pobre e tão empobrecido como o nosso. Em relação à austeridade, posso garantir isto ao ouvinte, é que se o Chega tiver força para uma coligação, vai haver cortes, isso vai, tem que haver cortes no desperdício, no dinheiro que gastamos em fundações, observatórios, olha, em salários com o sistema político, nos custos com o sistema político, etc. Agora, para nós há um limite, e nós dissemos isso muito claramente, e eu disse no debate com o Rui Rio, aquilo que foi feito por Pedro Passos Coelho, do corte às pensões, 600 milhões, que era o que estava previsto cortar nas pensões, para nós é inaceitável. Agora... E, portanto, não aceitaremos voltar à austeridade de cortar pensões a quem já não tem nada, de cortar salários a quem já recebe tão pouco. Aceitaremos cortar no sistema político, aceitaremos cuidar no sistema administrativo, aceitaremos reduzir o tamanho do Estado. Extinguir até alguns organismos que provavelmente não servem para nada. Mas não vamos aceitar reduzir pensões em Portugal. Se o Chega tiver força para isso, vai impor isso ao PSD.
Está a falar do sistema político e dos custos do político, nomeadamente do Parlamento. Com tantas críticas, porque é que votou a favor do orçamento do Parlamento?
O orçamento do Parlamento é o orçamento para o funcionamento do Parlamento.
Podia não ter votado a favor.
Podia.
Mas... É o orçamento do sistema político.
É o orçamento do funcionamento orgânico do Parlamento, dos serviços do Parlamento. Agora, Manuel, eu acho que ninguém tem mais provas dadas que eu sobre isso. Em todos os orçamentos propus reduzir os nossos salários, inclusive é o meu, em 12%, o do Presidente da República, o do Primeiro-Ministro. Os outros partidos votaram todos contra. Eu fui eleito agora em Moura, pelas deslocações que tenho que fazer, receberia da Câmara de Moura, da Autarquia de Moura, em abonos, um valor muito, muito elevado e não mandei ninguém fazer. Abdiquei dos valores que tenho que receber em abonos, em deslocações e em quilómetros. Portanto, eu quero reduzir os custos com o sistema político em Portugal. Os outros só falam, não querem reduzir nada.
E pedindo desde já desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que não conseguiram participar neste debate, que está mesmo a terminar, que o nosso ouvinte Sérgio Duarte da Reis Neves faz-lhe uma pergunta política que, aliás, encaixa em parte o que o ouvinte anterior disse. Não acha que o Chega, que se apresenta como uma mudança à direita que o país precisa, é, na realidade, o partido que está a desestabilizar a direita, inviabilizando um governo
não.
de direita?
Repara, a direita não estamos a inviabilizar um governo de direita. A direita é que deixou de ser direita, deixou de ser antissistema, aburguesou-se, vendeu-se ao Partido Socialista. O Chega surge por uma razão, mas não. Porque as pessoas deixaram de acreditar que PSD e CDS conseguiam fazer a oposição. Quando nós temos um PSD na Assembleia da República, que vota 60% das vezes ao lado do PS, quando temos um CDS que vota contra a descida do IVA na eletricidade, quando temos a quinta eletricidade mais cara da Europa, quando temos um CDS que passa a defender comportamentos das minorias, como ouvimos aqui tantos ouvintes falar, e deixa de ter a força para denunciar os problemas, é por isso que surge o Chega. Portanto, o Chega não veio destabilizar a direita. O Chega veio ser a nova direita, veio ser a força que a direita precisava para enfrentar o Partido Socialista.
Obrigado, Dr. André Ventura, obrigado, por ter aceitado o convite para vir aqui ao Fórum TSF, responder às perguntas que tínhamos para si, também às perguntas dos nossos ouvintes. O Fórum TSF é emitido a partir do Hotel José Régio, em Porto Alegre. Segunda-feira estará aqui no Fórum para responder às perguntas dos ouvintes, Rui Tavares, do Livre.
Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira, apoio técnico de Pedro Picotto.